É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, recebe a todos os presentes. Como presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até às 20 horas. Informo a todos que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à comissão. Discutiremos nesta audiência pública os projetos. Projeto substitutivo número 4 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de posto de coleta de óleo de cozinha em posto para recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal e animal, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Projeto de lei complementar número 6 de 2019, que altera a lei complementar número 3 de 21 de agosto de 2009 e disciplina o parcelamento do solo do município de Bitinga e da outras providências, de autoria do vereador José Rocha. E o projeto de lei ordinária número 117 de 2019, que dispõe sobre a vedação de aquisição de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo destinados ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que se encontra em análise pelas comissões. Faremos agora a leitura resumida do projeto substitutivo número 4 de 2019 e passo a palavra ao vereador Tiago Piotto da Silva.
Projeto substitutivo número 4 de 2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de postos de coleta de gasolina, de coleta de óleo de cozinha, em posto para recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal e animal. Artigo 1º. Esta lei tem por objetivo implantar posto de recolhimento de resíduo de óleo de origem vegetal e animal. Artigo 2º. Denomina-se lixo domiciliar óleo de origem animal e vegetal. Artigo 3º. Para fins dos dispostos nesta lei, o Executivo instalará no município, no mínimo, um posto de recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem animal, podendo utilizar equipamentos públicos já instalados. Artigo 4º. Será permitida a entrega dos resíduos, preferencialmente em garrafas PETs. O projeto, artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina vereador Matheus Carreiro.
Passamos à discussão do projeto, ficando aberta a palavra para os presentes. Queria também aqui falar da presença dos vereadores Mira e Aline Sartori e também do cidadão Fernando Paulo Pereira Raci. Em discussão? O PS4.
Matheus Carreiro.
Isso.
Gostaria de fazer uso da palavra.
A palavra, o cidadão Fernando Raci.
Senhor presidente da comissão, eu sugeriria que fosse, como estou falando como ecólogo agora, tá? Que fosse verificado melhor esse artigo 2º aí, que lixo domiciliar não é só óleo de origem animal e vegetal. E pode haver óleo de origem animal e vegetal que não seja resíduo domiciliar. Em indústria, por exemplo. Então, esse artigo 2º aqui, ele é completamente fora do escopo da lei. Não tem absolutamente... É desnecessário, não tem nada a ver. Né? Essa lei tem por objetivo implantar posto de recolhimento de resíduo. Tirar a sua
senhor acha interessante suprimir o artigo 2º, né?
É a supressão do artigo 2º. Ele está inócuo. Agora, com relação ao artigo 1º e o 3º, já que essa audiência pública é da Comissão de Justiça e Redação, há que se levar em consideração aqui uma coisa muito importante. Esse projeto está gerando despesas para o município. Então, para fins do disposto, o executivo instalará no município, no mínimo, um posto de recolhimento de resíduo. Quanto custa essa instalação? Quanto custa a manutenção dessa instalação? Vai ter que ter uma pessoa para ficar disponível lá para o recolhimento durante o horário que tiver em funcionamento. Então, me parece, num primeiro momento, que essa lei tem um caráter ilegal. Ela gera despesas e, portanto, não deveria ser de iniciativa do Legislativo.
Ela foi consultada os pareceres e como ela, ela se, né, figura como proteção ao meio ambiente e a degradação do meio ambiente, elas têm sido entendidas de iniciativa concorrente. E aí, inclusive, o que eu ia pedir o uso da palavra para comentar é que esse projeto ele já acontece em nossa cidade, na verdade, nas 20 escolas municipais. Uhum. Elas já são postos de coletas, né, onde os alunos ou qualquer cidadão pode levar o óleo até lá. Esse óleo ele é recolhido em troca lá do vidro de detergente. Uma empresa faz o recolhimento, né, para fazer o descarte correto. Uhum. Então, isso já, na nossa cidade, até já existe a política, digamos assim, de recolhimento desse resíduo. A lei seria mais um reforço para que talvez futuros...
Isso seria, então, entendo eu, vereador Tiago Piotto, mais uma daquelas leis chamadas de inócua. Se já existe, eu vou fazer uma lei para mandar existir o que já existe? Gente, não, agora me desculpe, eu estou falando como cidadão, como contribuinte, eu acho que está na hora da gente parar e refletir um pouquinho em determinadas situações. Piotto, Marquinho, sim, Mira. Não é mais hora da gente ficar brincando de querer fazer, sei lá, assim, uma conversa política sobre coisas que não fazem sentido. Eu até entendo a boa intenção, digamos assim, do vereador, lamento que ele não esteja aí. Mas não é boa intenção que tem que reger o legislativo. São políticas públicas. Se a política pública já existe, então para bem. O máximo que poderia se fazer, uma sugestão para a unificação dessa coleta, não é com o ponto. Aí eu acho uma coisa razoável. Então você estaria pensando, inclusive, na questão da eficácia, aquele artiguinho que tem lá na Constituição, né, falando dos princípios da administração pública. Se você coloca dentro de um ecoponto um setor de recepção para óleos, resíduos de óleo, que não são só domésticos, seria de qualquer tipo, você está melhorando a qualidade de atendimento ao meio ambiente, a defesa do meio ambiente e com maior eficácia para o município. Não pode se pensar desse jeito, Piotto. Não pode se levar adiante mais um projeto desse. Precisa convencer o vereador de que isso é bobagem. A palavra certa, me desculpe, é essa. É bobagem fazer um projetinho desse. Isso chama-se proselitismo político. Precisa parar com isso, gente. Nós precisamos reforçar a ideia do legislativo. E eu estou falando como um ex-legislador. Tem que fazer o legislativo aparecer como uma coisa séria, uma coisa responsável. Me desculpe, mas é inócuo esse projeto. Não precisa dele. É uma leizinha boba. É coisinha infantil. Continua ou para aqui?
Mais alguma coisa na discussão?
A minha parte, não.
Mira. Bom, passaremos então para o 2º projeto. Faremos agora a leitura, que poderá ser breve resumo, do projeto de lei complementar número 6 de 2019. Palavra, valor Tiago Piotto. Pode entender.
Projeto de lei complementar número 6 de 2019 altera a lei complementar número 3 de 21 de agosto de 2009 e disciplina o parcelamento do solo no município de Bitinga e dá outras providências. Artigo 1º acrescenta o inciso 10 ao artigo 18 da lei complementar número 3 de 21 de agosto de 2009, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 18, inciso 10. Pavimentação, e rede de energia elétrica com iluminação da via de acesso, interligando o loteamento com o bairro mais próximo da área urbana da cidade. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Assina vereador José Aparecido da Rocha.
Passamos para a discussão do projeto, ficando aberta a palavra para todos os presentes. Vereadora Aline, vereador José Rocha, autor do projeto. Com a palavra.
Boa noite, presidente. Tiago Piotto, está conduzindo, secretário. Vereador Mira, Fernando Raci e a nova vereadora Aline Sartori. Esse projeto ele é importante porque quando fazemos a interligação de bairros, hoje nós temos dificuldade em alguns pontos de nossos bairros. A ideia veio, surgiu quando houve um acordo de fazer a iluminação que liga até o Santo Expedito, enfim, alguns pontos. E sabemos que, por exemplo, a Walter Piff, que liga o Jardim Aurora e o outro bairro, esqueci o nome dele lá, o Aurora. Vamos, por exemplo, estamos ali há muitos anos, está ali sem asfalto, sem a infraestrutura legal. Tanto que foi ter motivo de uma ação de uma moradora que esteve aqui presente, usando a tribuna e falando da questão prejudicial a eles que estão morando lá. Jardim Alvorado, que eu lembro. Aí você vai vendo alguns pontos de alguns bairros, você percebe que tem essa dificuldade, falta iluminação, falta asfalto, falta fazer essa questão para a questão do escoamento da água, enfim, vários pontos podem ser traçados. Eu fiz esse projeto de lei, inclusive foi de outra audiência pública também esteve, né? Quando o Marco conduziu, e teve uma emenda que foi colocada aqui. A intenção é essa, que nós possamos melhorar cada vez mais quando o empreendedor, nós não temos, deixar bem claro, nada contra o empreendimento, mas desde que seja feito satisfatório, que não deixa aí para o nosso munícipe a conta, né? Porque eu acho que tem que fazer essa interligação com iluminação, tem que fazer essa com asfalto, tem que fazer a canalização da água, tem que fazer toda a infraestrutura adequada para que é o mínimo que pode ser feito pelo empreendedor. Então, eu achei viável fazer essa emenda. Até no plano diretor foi questionado sobre esses pontos aí. E gostaria que o nosso vereador dessa casa pudesse apreciar esse projeto, que ele é muito importante. Ele vem ao encontro de alguns anseios da nossa população.
Fernando?
Mais?
Não. Aline, você vai querer falar, Aline? Mira, Fernando.
Vamos lá. Vereador, muito bom que o senhor esteja aqui, porque o gostoso, quando a gente tem que conversar a respeito do projeto de alguém, é falar com o alguém. Vamos por parte. Esse projeto aqui está nessa audiência pública para ir para votação já? Como é que é?
Sim.
Sim? Então, aqui eu quero fazer uma crítica, se o senhor me permite, primeiro ao presidente da Câmara. Esse projeto entrou aqui na pauta dia 1º de março de 2019, já está indo para votação. Tem um muito importante também de interesse da comunidade que entrou aqui em dezembro de 2018 e está rolando aqui dentro até hoje. Eu acho que deveria seguir assim um certo caminho de prioridade, né? Então, alguma coisa que já está aqui desde dezembro até deveria ser votado antes de se colocar uma coisa que entrou agora em março. Isso apenas no aspecto temporal. Eu sei que o regimento da Câmara permite, etc. e tal, mas o senhor me desculpe. Eu acho que deveria haver uma certa elegibilidade de prioridade.
Eu quero
aí
deixar bem claro para você, Fernando, que eu não fiz nenhum pedido para que possa ser antecipado esse projeto. Tá? E eu hoje, faz muito tempo, vim cobrando a questão da emenda que foi colocada no projeto que o pessoal fala do hidrômetro, vem cobrando tudo isso aí, todos pedindo para o diretor da casa para notificar os que estão na comissão, vendo a tramitação deles legais, e até agora a resposta foi sendo feita que está a tramitação legal. Inclusive, até falei assim, se a emenda já estava uma ponta para ser apto para colocar esse projeto. Como não estava, então não coloquei.
Não, né? Tudo bem. Se não precisar coloquei. De ajuda para fazer a emenda, como eu sou um aposentado, um inútil remunerado, não, eu tô peço, à disposição.
Então, eu quero dizer
para
você assim, eu quero deixar bem claro que eu não faço segurança, não seguro nenhum
mas
projeto.
Mas em nenhum momento eu disse que o senhor está segurando, vereador. Eu só disse que, como o senhor é presidente da casa, há que se considerar prioridades temporais dos projetos. Se alguma coisa entrou aqui em dezembro de absoluto interesse da coletividade, nada melhor do que se vote primeiro aquilo e depois se discuta outras coisas. É só isso que eu estou dizendo. Volto a repetir, se existe alguma dificuldade para a Comissão de Justiça e Redação para fazer uma emenda no projeto que ele quer, eu vi que já saiu o parecer da Comissão de Justiça. Mas se alguém estiver precisando de uma ajuda aí, eu venho aqui, me disponho, dou uma mão, ajudo a fazer a redação, não tem problema não. Será uma honra e um prazer, tá? Mas voltando à essência desse projeto aqui. Quando era prefeito de Bitinga, o hoje vereador Marco Antônio da Fonseca, eu fiz um pedido de diretrizes para fazer um loteamento numa área de 100 mil metros quadrados. Naquela época, lá, me foi fornecidas as diretrizes pelo conselho que havia no município para esse tipo de ação, e as exigências foram tão elevadas que, na hora que a gente planilhou o custo, se tornou inviável fazer o loteamento. Lembra, Marquinhos? Então, Ibitinga perdeu 100 mil metros quadrados loteados na entrada da cidade, lá atrás do Posto Marco. Porque as exigências que eram feitas pela legislação daquele momento inviabilizava que se loteasse uma área ali. Você entendeu? Bom, quando entra agora no mérito desse projeto que o senhor está propondo, vereador, vou falar agora como colega de partido. Tem duas questões aqui a serem consideradas. Olha, não vem não, hein? Boa tarde. Então, existem, viu, duas questões aqui a ser consideradas, e eu até pediria a avaliação do Mira junto comigo nisso daqui, porque você entende até mais do que eu dessa área. Ô, pentelho. Espera aí. Minas Gerais, isso é vivo fazendo cobrança. Bom, então é o seguinte... Se você aprova esse projeto aqui hoje, Zé, ele não tem validade para tudo que já existe. Nada do que já existe poderá ser alterado por essa lei. Correto, Mira? Porque o que já existe foi feito mediante a legislação que havia no momento. Então, a autorização dos loteamentos, a aprovação e tudo mais, não vai poder se apegar depois a essa lei para exigir de quem fez lá o Aurora que asfalte agora aquilo. Então, a lei não tem essa retroatividade. Para que serviria essa lei, então, a partir de agora? Serviria, por exemplo, se o Marquinhos Fonseca voltar a ser prefeito, para que ele pudesse exigir das futuras loteadoras que cumprissem isso daqui e fizessem o asfalto que está referido aqui. Mas aí surgem dois problemas. Eu acredito, vereadores, que isso daqui só deveria ser votado, Zé, e analisado melhor, depois de terminada a revisão das diretrizes do município. Por quê? Porque lá nós já sabemos que vai aparecer algum tipo de restrição de não se fazer novos loteamentos afastados dos já existentes. Então, essa lei aqui perderia o sentido. Está me entendendo? Não que eu seja contra isso daqui, não é bem isso, não. Eu vejo dois problemas só aqui. O primeiro esse, se a revisão do plano diretor determinar que os loteamentos novos só sejam aprovados se continuamente aos já existentes, e isso foi colocado já lá nas diretrizes do plano diretor, isso daqui se torna inócuo. Agora, tem um segundo problema aqui, que é de ordem, que é também legal e constitucional. O município me obriga a asfaltar uma rua que conduziria até um lugar que o município está falando para mim. Você pode fazer um loteamento lá longe. Mas, olha, você tem que asfaltar a rua que ficou aqui para trás. Pera, a rua que ficou aqui para trás não vai servir quem está à esquerda e à direita dela? Por que que eu tenho que ter obrigação de fazer algo que vai beneficiar ou uma área pública ou uma área privada só porque o município está me autorizando a fazer uma coisa lá na frente? Então, o município tem que não autorizar. O senhor está entendendo, vereador? Eu, se eu vou fazer um loteamento e me exigem que eu faça, como era o caso daquele nosso lá, os caras queriam que eu fizesse uma rua para dar continuidade a Maria Ciriane Maida. Pô, não tem cabimento eu fazer uma duplicação para chegar perto da pista para atender os outros numa coisa que não teria benefício nenhum a mais. Não tem mais, aquela rua lá morre ali. Então, quando a gente vai trabalhar um projeto desse, Mira, na minha cabeça, eu acho que nós temos que olhar essas duas coisas. Primeiro, o plano diretor que está vindo aí vai coibir esse tipo de coisa. Segundo, se fosse hoje, teria sentido você, sendo um loteador, asfaltar a rua que ficou atrás de você para beneficiar outros, fazer guia, fazer sarjeta, só porque a prefeitura te autorizou a ir lá adiante num terreno mais barato? Eu tenho dúvida a respeito da essência disso. O que você acha?
Eu vejo que a preocupação do vereador foi justamente para não acontecer o que aconteceu entre o São Domingos e São Benedito e São Santo Expedito. E quem garante que a Câmara vai aprovar o plano diretor, conforme o senhor falou? Que os loteamentos só serão anexos um ao outro?
Aí então, é, se a Câmara não vai, não há garantia?
Eu não sei, para alterar o plano diretor precisa de X votos. Eu concordo com o vereador, nós discutimos isso aí. A malha urbana ela é grande, e eu acho que os loteadores, eles, como aconteceu no Planalto Paraíso, a administração anterior, eles exigiram, mesmo sem lei, a interligação do São Domingos com o Planalto Paraíso. E você vê como é que ficou bom. Porque, viu, Fernando, quem faz o loteamento, esse acesso da cidade com o bairro, isso vai valorizar muito o empreendimento. E eles precisam gastar um pouco também, né? Precisa devolver para a cidade tudo aquilo que eles estão ganhando dentro da cidade. Então, eu concordo com o projeto do vereador.
Concordo. Bom, então, eu só aproveitaria a tua fala para um detalhe importante, mais uma vez, viu, Rocha, em termos de temporalidade. Mira fez um alerta. Quem garante que o plano diretor vai ser aprovado dessa forma? Se ninguém garante, então era melhor esperar o plano diretor. Você deu mais um argumento para mim para se aguardar. Vamos esperar primeiro definir o plano diretor, aí nós vamos botar em votação esse projeto para ver o que a Câmara diz, porque também tem uma outra coisa. Quem garante que a Câmara vai aprovar esse projeto aqui? Então são dois quem garantes que estão no ar. Para evitar dois, vamos ficar só com um. Deixa sair primeiro o plano diretor, Rocha. Nós já até conversamos a respeito desse tipo de coisa. Então, quando foi fazer aquela expansão de área que estava sendo solicitado pela prefeitura, a gente conversou a respeito disso. Vamos esperar terminar o plano diretor, definir quais vão ser as diretrizes futuras da cidade, aí a gente pensa naquilo que tem que ser modificado adequadamente ao plano diretor. Porque está fazendo isso daqui antecipando-se a uma decisão do plano diretor. Não custa esperar um pouco. O projeto está aqui, dá tempo, você entendeu? Estou fazendo, como cidadão, um pedido lógico. Vamos aguardar um pouquinho, definido o que vai ser o novo plano revisto da cidade, aí a gente pensa em como agir nesses casos e onde um loteamento fica muito longe de outro. Tá? Só isso. Eu acho que dá tempo.
Eu penso diferente. Eu acho que nós temos que dar oportunidade do projeto do vereador entrar em pauta. Se for aprovado ou não aprovado, é outra coisa. E lá, na revisão do plano diretor, se alterar essa, vamos dizer que seja aprovado esse item no artigo 18, a gente faz a revisão. E se lá, de repente, o projeto lá do plano diretor vem com esse texto também. Pode ser que venha com esse texto, a interligação de um bairro com o outro.
Eu então, acredito que não, porque o que eu vi lá ser discutido e aceito por quem estava presente nas audiências públicas é que não se deve mais fazer novos loteamentos do jeito que é feito hoje. Existe um engenheiro dentro de Bitinga que tem uma mentalidade assim: nós temos que fazer o loteamento quanto mais longe possível, porque o terreno fica mais barato. E esse engenheiro não é você, não, pode ficar tranquilo, é um outro. Ele tem criado um problema grave para a cidade com essa mania. Já vem sendo criado desde o tempo do pai dele. Então, é bom a gente parar e rever esse tipo de coisa para evitar, Mira, entendo eu, a continuidade que nós estamos vendo. Eu entendo que quando a gente, eu fui vereador também, quando tem um projeto bom de um vereador, e esse é um projeto bom, não é porque o Rocha está aí, não. Ele é discutível, mas é bom. A gente tem que procurar valorizar e tudo mais. Mas não precisa ser já. Espera um pouquinho para a gente ver se dá para casar uma coisa com a outra, não sei. Entendeu? É o que eu falei no começo dessa conversa. Tem coisa temporalmente que está muito mais tempo aí e que é mais urgente e não está resolvido. Que também pode ir, aquela história do hidrômetro, pode ir para a pauta aqui e todo mundo votar contra. Tudo bem. O máximo que vai acontecer é a comunidade falar amanhã, pô, quando é para ajudar a gente, eles não ajudam. Só isso. O resto é decisão da Câmara. A Câmara é soberana, né? Bom, opinião de cidadão está aí.
É apenas falar em nome da comissão que esse projeto já teve uma audiência pública, essa segunda audiência pública desse projeto. Na primeira foi sugerido, eu e o vereador José Rocha fizemos uma emenda. Depois, nós, eu, o vereador Tiago, o vereador Marlos, optamos, antes de vir para a ordem do dia ou no momento da ordem do dia, corrigir erros redacionais para que não aconteçam mais erros na votação e, posteriormente, na redação final. Aí nós chegamos à conclusão, inclusive, que tinha uma palavra a ser trocada, com, era aí, a gente colocou com, para poder facilitar ainda mais o entendimento do inciso 10 do artigo 18. Foi apenas uma emenda que estava e, na verdade, nós colocamos com para que ficasse interessante, porque parecia que era apenas a pavimentação com rede de energia que precisava. Na verdade, é a pavimentação com rede de energia e o loteamento com o bairro mais próximo. E estava parecendo que era apenas um que interligava na emenda número 27 que eu e o vereador José Rocha fizemos. Então, vai aparecer várias emendas em projeto, tanto minha, quanto do Tiago, quanto do Marlos, em projetos agora, bem próximo da ordem do dia, justamente para poder corrigir erros redacionais e de interpretação para que não haja dúvida. Alguém mais quer discutir, vereador José Rocha?
Não, eu tinha visto aqui da emenda que tem feito aqui, a questão do com rede de energia e com iluminação. Eu vejo com bons olhos esse projeto, também a questão da audiência do plano diretor. Eu creio que nós temos que se caso esse projeto não passa, nós temos um plano diretor desditado. Então, eu prefiro ir para... ir para o embate com os vereadores, cada um faz um trabalho que achar viável, que esse projeto é um projeto bom e ele traz também uma discussão interessante, até que se o plano diretor se formaliza corretamente, aí pode ver as leis, ver várias questões, se ele é viável ou não, mas eu pretendo que esse vai dar continuidade a esse projeto.
O último item a ser discutido hoje é o PLO número 117 de 2019. Faremos agora a leitura do projeto de lei ordinário 117 de 2019. Vereador Tiago.
Projeto de lei ordinária número 117 dispõe sobre a vedação de aquisição de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo destinados ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública. Artigo 1º. Fica vedada a aquisição de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo destinados ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração municipal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no prazo de 180 dias. Assina vereador Matheus Carreiro.
Passamos para a discussão do projeto, ficando aberta a palavra para todos os presentes. Vereador Zé Rocha. Vereador Aline. Vereador Mira. Fernando Raci. Com a palavra.
Aqui surge um outro probleminha sobre o ponto de vista ambiental. Eu acho muito legal proibir o uso de copos plásticos, etc. tal. Mas e se o copo plástico ou o recipiente plástico, que assim se chama, for derivado de reciclagem? Proíbo também? Sendo que, por exemplo, a Coca-Cola, um dos maiores consumidores de plástico do país, está se preparando para, em mais 2 anos, ter 100% do seu material reciclado. Como é que eu faço? com todo o nojo que eu tenho da Coca-Cola, pelo império que ela fez no Brasil, ela está fazendo uma coisa fantástica. E aí, como é que fica a lei do vereador aqui? Se a prefeitura ou a Câmara quiser comprar copos reciclados, não vai poder também, porque é derivado de petróleo. Lá atrás ela foi petróleo. Né?
Interessante a colocação. Mais alguém quer discutir? Eu e o vereador Tiago já estamos anotando todas as discussões dos três projetos.
Aqui é fácil de resolver, exceto aqueles que forem...
Excetua-se
o que for derivado de reciclagem.
É isso, Tiago. É isso que o Tiago anotou.
Tiago, você está ficando ótimo.
Bom, informo que a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação tirará as conclusões em suas próximas reuniões para zerar os pareceres a serem apresentados que poderão ser acompanhados através do site da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública, agradecendo a presença, eu e o vereador Tiago, agradecemos a presença dos vereadores José Rocha, Aline Mira e do Fernando Paulo Pereira Raci. Dou por encerrado os trabalhos dessa audiência. Agradeço a presença de todos, boa noite.